Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 9. João capítulo 9. Renata, lê para nós. Pode ler a partir do versículo 1.
E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que de antes tinham visto que era cego, diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: É este, e outros: Parece-se com ele. Ele dizia: Sou eu. Diziam-lhes, pois: Como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez o lodo e untou-me os olhos, e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi.
Amém. Para aí, depois a gente continua. Então vamos. Vamos meditar, pensar no cada passagem, cada versículo, para a gente entender uma coisa. Porque às vezes a gente lê isso aqui como uma história e não pega a mensagem. Você lê e aí? Né? E o que interessa, que vai fazer com que nós façamos a mesma coisa, é o entendimento. Porque se você ler, e aí? Ficou por isso mesmo. Né? Uma coisa interessante, você leu, mas não alterou nada na sua vida. E toda escritura, ela é, a finalidade é para que você pense, analise, pense e faça a mesma coisa, sabia? É para a gente ler e fazer o que está mandando fazer aqui. Mas se eu leio isso aqui, o que, que você vai fazer, então, depois do que nós lemos? Você vai fazer o quê? Nada, né? Porque você não entendeu nada. Você vai fazer o quê, Tony? Nada também. Né? Nath, você vai fazer o quê, não? Não entendeu? Você vai fazer o quê? Nada. Né? Você vai fazer o quê, humilde? Depois que você leu aqui. O meu fica igual o soldado, tocou a corneta, ele não entendeu, não foi para lugar nenhum, né? Qual a mensagem? O que está querendo ensinar? O que, que nós vamos fazer? Né? O que, que nós vamos fazer? Porque quando Jesus falou lá, vai e abre os olhos desse povo. Por que, que nós não podemos fazer nada? Que a gente não enxerga. Nós não podemos fazer nada, porque a gente nós não enxergamos. Nós não vemos o mundo espiritual. A gente vê o natural. Ué. Então nós vamos fazer o que nós estamos vendo. A gente vai fazer o que a gente vê. Nós não podemos fazer nada no mundo espiritual, porque nós não estamos vendo. Não é assim? O que, que a gente está vendo aqui, naturalmente? Que tinha uma pessoa cega, aí Jesus foi e pegou lodo, né, barro, passou no olho dele e falou para ele, vai e lava no tanque de Siloé. Então nós não podemos fazer nada, porque aqui não tem tanque de Siloé, né? E outra coisa, se a gente passar lodo no olho dos outros aí. Não é não, Celinho? A pessoa entrar na justiça contra nós, porque a gente passa o lodo, não sabe nem se vai dar resultado ou não. Vamos que não dá resultado, né? Além disso, dá para arrumar aí uma... Hã? É um problema... A vontade da gente é curar o cego. Mas primeiro que não tem tanque de Siloé. Então, depois, se não der certo, o que vamos falar? Faltou o tanque. Porque se tivesse o tanque de Siloé, teria feito. Então, nós não podemos curar nenhum cego por falta do... tanque de Siloé, porque só se a gente construir um. Então, esse pedaço da Bíblia aqui não vai funcionar para a gente. Não é? Não, mas eu acho que tem uma mensagem que você precisa parar e pensar, e analisar, para ver o que, que você vai entender. Daí para frente, você já... Aquilo que você entendeu fica dentro da sua mente, lá no seu coração. E aí você é uma pessoa diferente. Quando entra qualquer coisa na sua mente, você é uma pessoa diferente. É, quando uma pessoa fica doente mental, ele se torna uma pessoa com comportamento diferente. Quando há um problema, uma doença mental, o procedimento dele muda. E quando entra para melhor, quando você entra para melhor, também o seu procedimento muda. Então, tudo aquilo que a gente aprende é igual a criança. Você percebe o crescimento da criança. Na medida que ela vai aprendendo as coisas, vai se tornando engraçadinha, vai se tornando, vai chamando a atenção do adulto, né? Ela já fez isso, ela já fez aquilo, ela já fez isso. Por que que ela fez? Ela aprendeu. Ela entendeu, aprendeu, pronto. Primeira vez que ela, bem pequenininha, novinha, aí começou a mexer no celular. Aí os pais, né, ficam ali emocionados de ver todo mundo naquela, olha aqui, dá, olha aqui, tá, né? Não tem um vídeo de uma criancinha, tira o celular dela, ela chora, põe o celular nela, tira o celular, ela chora, ela quer a coisinha ali. Por que que ela fez aquilo? Porque ela, vamos ver, fala, né? Às vezes vocês ficam assim, aqui, todo mundo assim, eu fico pelejando para fazer o quê? Você tem que entender, porque ao que você entender, você responde. Quando você responde, eu fico feliz. Falei, ó, a Nath já está falando, o outro já está respondendo. Amém? Né? A gente fica assim, olha, o fulano ele já é capaz de responder. Não. Não, Cássia. A Cássia já tá rindo, já está sorrindo, já é capaz de responder alguma coisa. Amém? Já sabe falar amém. Amém?
Amém.
Aí, ó. É uma coisa que quase ninguém sabia falar, hoje já sabe. Então, Jesus viu um homem cego. Cego de nascença. Aí, os discípulos querendo entender, quando a gente fala discípulos, eram os crentes da época, né? Os crentes, aqueles que estavam ali treinando para acreditar, estavam ali pelejando para acreditar. Com certeza eles perguntavam. E é uma coisa que a igreja devia também fazer, perguntar. Porque a partir da pergunta, cria a resposta. E aí aumenta a chance da gente entender. Os discípulos, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos, mais do que depressa, perguntaram. Senhor, né? E você percebe que as perguntas dos discípulos sempre são perguntas assim. Hã? Perguntas difíceis de responder, né? Pergunta assim para poder derrubar o. É uma pergunta até um tanto quanto maligna. É uma pergunta para derrubar. Né? Mas não tem importância, não. A gente segura aqui. E aí, Senhor? O homem nasceu cego. E agora? Porque o pecado não gera a morte? Não é o pecado? Tudo de ruim não é consequência do pecado? Não é por causa do pecado que a gente está... Aí os discípulos perguntaram, mas quem foi que pecou? Por que ele foi ficar cego? Ou foi ele que pecou, ou alguém da família, para poder que ele ficasse naquela situação? Aí a gente já começa a pensar, é justo, não é justo? Né? Como é que fica? Se você for puxando a linha, você responderia o quê? Né? Lembra que nós outro dia falamos aqui que ninguém pediu para nascer bonito? Que às vezes a beleza, né? Ninguém pediu para nascer no Brasil. Esse dia vocês viram um programa da Dinamarca? No Globo Esporte. Globo Esporte, não, no Globo Report. Um programa sobre a Dinamarca. Né? Aquilo é de causar inveja, né, filho? Não é de causar inveja? Quem nasceu na Dinamarca, meu filho? Lá na Dinamarca, o lixeiro tem a chave da casa da pessoa. O lixeiro tem a chave da casa. Então você, ele chega, abre a casa, tira o lixo e vai embora. O lixeiro tem a chave da casa. Né? Aqui se der a chave, leva a casa, ele leva a casa. Põe a casa no lixo e vai embora. E o lixeiro ganha, corresponde, o vencimento de um lixeiro lá, corresponde a 10 mil reais. Ele trabalha, parece que 4 ou 6 horas por dia. 4 horas por dia, ganha 10 mil por mês. A hora que ele tira, ele vai para casa e arruma, você não acredita que... Caboclo é, entendeu? Fala inglês. Todo lixeiro lá fala inglês. Hã? Você não, né? Ninguém pediu para nascer na Dinamarca. Aí o cara nasce na Dinamarca, Wender. Já pensou se você tivesse nascido na Dinamarca? Aí vieram escorregar você aqui no Brasil, no Veracruz. Ué, então você está fodido. Aí você está lascado mesmo. Quando você olhou assim, quando você abriu os olhinhos assim que olhou, você tem vontade de voltar. Volta, quero voltar, né? Vamos voltar para... Hã? É, Manilhão? Pois é. Então, é isso que Deus estava aqui falando. Ninguém pediu para nascer no Brasil, na Dinamarca. Ninguém pediu para nascer pobre, nascer rico, nascer feio, nascer bonito. Nascer com uma determinada enfermidade, com um determinado problema. Agora mesmo falando com a Tainá ali, ela falando de quantidade de coisas que vai vendo, que a pessoa vai vendo, ela como médica, e vai, a gente vai ficando chocado com esses problemas. É uma pessoa nova, às vezes, que tem uma doença grave, né? Esse problema de depressão, essas coisas todas. Ninguém pediu para ser isso. Então Jesus disse aqui, ó, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas foi assim, para que se manifestem neles as obras de Deus. Então, as obras de Deus, não é que o pecado, na realidade, aconteceu lá no começo, né? Lá no início, quando o pecado entrou no mundo, Então, todos nós, você pensa que a vida da pessoa lá na Dinamarca parece... Claro que eles pegaram ali as coisas boas, né? Mas com certeza lá também tem os seus problemas. Lá também tem os seus problemas. Às vezes até tédio. Às vezes a coisa fica tão bem arrumadinha que torna-se uma vida tediosa. E a pessoa também acaba tendo um tipo de enfermidade, que não seja o nosso, mas um tipo de enfermidade, às vezes, que não seja o nosso. Não é? E assim por diante. O certo é que a natureza humana, toda a natureza humana, pecou. E todo mundo vive, não é o seu pai, não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe, é isso que está dizendo aqui. Não é sua culpa. Não é você que tem culpa de ter nascido feio. Ué. E todo mundo olhando para o demônio. Né, Dão? Mas a obra de Deus é realizada aonde? Aonde que se realiza a obra de Deus? É fazendo a parede? Aonde que se realiza a obra de Deus? É isso que está querendo mostrar aqui. A obra de Deus se realiza aonde? É construindo a parede? Não. É, a parede é obra das nossas mãos. É obra nossa. Mas para mudar a natureza de uma pessoa, para poder... Gente. Para trabalhar com gente. Para mudar, alterar, transformar, curar uma enfermidade, mudar a natureza. Se ela nasceu cega, a natureza já deu a ela aquela situação, por exemplo, na questão da... Nós estamos falando aqui da aparência, né? Feio, gordo, magro. Então, mas Deus pode mudar a natureza. A única pessoa que pode mudar a natureza. Então, a obra que se realiza numa pessoa é a obra de Deus. Aonde que a obra de Deus se faz? Aonde? Em nós. É isso que eu quero que vocês entendam. Hã? No pobre, no feio, no rico. Ensinar o rico a ser rico. Ensinar o pobre a ser pobre. É, né? Ensinar o feio a se conformar com a sua feiura. O gordo com a sua gordura. O magro com a sua magreza. O bobo com a sua bobagem. É assim, isso precisa. Quem precisa de a natureza humana, o homem, o ser humano, todos nós precisamos demais de uma pessoa que possa nos ajudar, que é Deus. É isso. Nós caímos numa situação, o ser humano caiu nessa situação. O pecado de quem? Não foi do meu pai, não foi da minha mãe, não foi de ninguém, não. Foi lá o pecado, a origem, como eu falei, você não pediu para nascer no Vera Cruz, lá no Mutirão, na Vila Mutirão. Ninguém pediu para ser filho de uma égua. Não é? Agora, e daí? Não é culpa. Nós não podemos procurar saber a culpa de quem ou deixar de quem for. A obra é essa. O que quem vai fazer isso é Deus. É Deus que vai conversar com você. É Deus que vai te ajudar. É Deus que vai fazer você entender que a nossa situação ficou desse jeito e que agora não adianta ficar atribuindo culpa, o pecado a quem quer que seja. Vamos conversar com Deus e ver o que Deus pode fazer. Amém? É como eu falei, ensinar o rico a ser rico, ensinar o pobre a ser pobre, ensinar as pessoas a conviver com a situação que chegou na Terra. Porque o que a gente, outro dia nós falamos isso, o que a gente precisa muito, na vigília, não sei, foi na vigília, é que os filhos de Deus precisam aprender a viver, como você tem que viver. Jesus entrou na terra, nasceu, de repente, ele entendeu que ele estava no mundo para fazer aquilo, ele entendeu que ele era uma pessoa enviada por Deus, e que tinha que morrer na cruz. Será que ele pediu para morrer na cruz? E que o que ele tinha que fazer, ele ia fazer. A obra de Deus é realizada aonde? Em nós, nas nossas vidas. Certo? Então, se nós não fizermos nada por ninguém, nada com ninguém, se nós não tivermos, se a nossa obra for só parede e tal, etc, etc, não é? Não é. Não é a obra de Deus. A obra de Deus você se realiza num homem, numa pessoa. Pode ser seu filho, pode ser sua mulher, pode ser seu marido. Mas tem que ser numa pessoa. Né? Uma orientação, uma cura, abrir os olhos. Então, como Jesus falou, uma coisa fundamental era: vai e abre os olhos. Vai e ensina. Abrir os olhos é ensinar, tirar a pessoa daquela situação que ela vive. Na escravidão. Às vezes ela é escrava da sua riqueza. Mas se ela aprender a viver, ela não é mais escrava. Ela é escrava, às vezes, da sua pobreza. Mas se ela aprender a viver, ela não vai mais ser escrava daquilo. Escrava da paixão. É escrava, às vezes, da sua situação física, gordura, magreza. Olhando para o Vitor, eu tenho que olhar para alguém, Vitor. Fala escravo da sua feiura, eu tenho que olhar para alguém. Não que todo mundo seja feio, né? Todo mundo tem alguém que encara. Não é não? Essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Você pensou se a igreja realmente interessasse em fazer a obra de Deus? Quantidade de coisas que, né, que precisa, o cheque precisa, né, chefe? Que se realize nele a obra de Deus. A Isabela, não precisa, Isabela. Que se realize nela a obra de Deus. O Celinha, a Cidinha, e nós todos, gente. A obra de Deus se realiza onde? Em nós. Vocês acham que tem pouca coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. E Jesus viu o cego e começou logo a querer fazer a obra de Deus. Porque você vendo um cego, você não imagina logo que aquele cego gostaria de ver? Você não imagina que aquele cego está sofrendo? O samaritano, quando passou e viu a pessoa doente, ele não imaginou logo que aquela pessoa que tinha lá, estava machucada, sei lá o quê, não estava precisando de alguma coisa? E não foi lá arrumar? Gente, basta você abrir os olhos, você ver o quanto de coisas que precisam ser feitas. Aonde? Nas pessoas. Então, falar que não tem o que fazer, não. A obra de Deus é gigantesca. Tem muita coisa para se fazer. Não precisa ir longe. entre nós mesmos. Precisa de fazer a obra de Deus. Você ensinar uma pessoa, às vezes, a conversar, ensinar uma pessoa a vestir, ensinar uma pessoa como ele deve viver, proceder. Amém? Educação, formação, essa coisa, tudo isso prejudica. E Jesus viu o cego e logo no versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. No versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Você faz a obra de Deus? Pensa bem no que eu estou falando. Você tem compromisso com a obra de Deus? Você faz a obra de Deus? Pode falar, gente. Não? Por que que você sabe, você fala que não, Eliana? Por que que você acha que você não faz? Hã? Por que que você acha que você não faz, Regina? O que mais? Serginho? Que você acha que você faz a obra de Deus? Por que que você acha que não? Nós estamos aprendendo, viu, gente? Você pode responder, ninguém vai pagar nada, não vai ter problema não. Tá? Errou também no... Você faz a obra de Deus, Sérgio? Até que tem feito, não tem? Você não está cuidando direitinho da Marinha? Está não? Você faz a obra de Deus, Elderson? Mas você trabalha o dia inteiro, não trabalha? Hã? Lúcio? Você faz qual obra? Então nós trabalhamos o dia inteiro, nós temos muita coisa para fazer, nós ficamos tal, etc, constrói daqui, tira, põe, vende, compra. Mas a obra de Deus mesmo, ela está carente, ela precisa de mais de pessoas que façam a obra de Deus. A obra de Deus é quando você trabalha a pessoa, quando você investe na pessoa. Amém? Jesus viu o cego e logo imaginou, nossa, ali ó, uma oportunidade boa de eu fazer a obra de Deus. Olha, uma oportunidade boa. Alguém cego. Se nós quiséssemos, por exemplo, chegar num hospital desse aí, eu tenho horror, eu não gosto nem de entrar em determinados hospitais, eu não gosto nem de entrar. Deus me livre. Eu sinto mal. Mas ali seria uma oportunidade boa demais da gente fazer o quê? A obra de Deus. Tem muito, né? Tem muito, muito. Às vezes na rua... eu com a Milce ali dentro do carro, assim, e aparece uma pessoa e vem por rumo da gente, né? Tem, né? Às vezes a pessoa costuma fechar o vidro para ela não chegar ali, né? Você é doido? Você dá atenção para qualquer um que chega? A gente tem medo, tem medo. Mas estaria ali uma oportunidade boa da gente fazer a obra de Deus. Mas a gente tem medo da pessoa, tem medo de ser agredido, às vezes até morrer, né? se é um assaltante, quem quer que seja. Né? A obra de Deus é feita nas pessoas. Se a gente tem receio de fazer ali, vamos fazer aqui. Convém que eu faça as obras de Deus, daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Olha aí, nós pegamos um versículo para poder pensar. Um versículo para pensar. Aqui está falando que chegaria um momento em que você não iria poder fazer a obra de Deus. Está dizendo aqui, vamos fazer enquanto é dia, porque vem a noite. Olha aí. Então pensa, raciocina. Porque para mim fazer a obra, o carpinteiro para fazer a obra, ele teve que aprender carpintaria. O ferreiro, ele teve que aprender, o serralheiro e assim por diante. Então nós também, que trabalhamos para Deus, nós também temos que aprender. Os discípulos saíram e foram, e depois eles voltaram, impressionados com a eficácia do trabalho. Nossa, foi bom demais, foi bom demais. Já outros foram e não conseguiram, né? Aí Jesus falou para eles, olha, tem determinadas castas de demônios que demora a sair, não sai com facilidade. Mas aí vocês fazem assim, assim, assado. Nós temos que aprender a fazer a obra de Deus, aprender. Nós não estamos ontem falando aí da dificuldade da nossa fé, porque a gente acha assim, não, isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui eu não consigo fazer. A obra de Deus está sendo feita ou nós estamos, às vezes, negligenciando, passando de longe? Aqui fala da noite. Como eu acabei de falar, você não abre o vidro do carro porque você não sabe se é um assalto, o que é. Você não sabe se você pode dar a mão para a pessoa, se não pode. Você vê uma pessoa na rua, uma pessoa doente, eu contei o caso para vocês esse dia, eu caminhando, e uma moça, estava até chovendo um pouquinho, e a moça lá, e ela sentada, ela passou por mim e falou, moço, né, eu sou demente. E eu achei aquilo estranho, fui mais na frente, depois eu fiquei pensando, eu poderia ajudar aquela menina. Eu fiquei com a minha consciência pesada, mas era umas 10h30 da noite. Não tinha ninguém lá no lugar, só eu e a moça. Agora eu estou lá ajudando a moça, 10h30 da noite. Eu não sei se realmente o que estava acontecendo. Então Jesus falou, olha, vai chegar um momento em que, mesmo você querendo, você vai encontrar dificuldade. Porque a noite viria. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Agora, uma igreja, um povo de Deus que não faz a obra de Deus, tem sentido? Um povo de Deus, uma pessoa que é filha de Deus, que é nascida de Deus, mas que não faz a obra de Deus, tem sentido? Convém que eu faça, Jesus disse, convém que eu faça, Eu também vou dizer a mesma coisa. Convém que eu faça a obra de Deus. Porque eu vou chegar no céu. Quando eu sair desse corpo, o que que eu vou apresentar para Deus? Você vai apresentar para Deus a obra de Deus. Se você fizer alguma coisa física, mas que aquela coisa física beneficie a pessoa, entendeu? Se você faz uma coisa física com as suas mãos, mas que aquilo beneficie alguém, não conta para ninguém, não fala para ninguém que você fez uma obra para Deus, porque você fez pensando em beneficiar, em ajudar aquela pessoa, seja ela, vamos dizer assim, reconheça ela ou não, reconheça ou não, você fez para Deus, tudo que você fizer, faça de coração, bem feito, como se estivesse fazendo para Deus. Você fez, até mesmo, por exemplo, quando a pessoa perde com dinheiro e fala assim, olha, o moço, é para mim jantar, eu estou sem jantar até agora. Eu estou sem almoçar até agora. Sabe o que está o vizinho seu do carro? Fala. Quem estiver junto com você no carro vai falar o quê? Não, não dá não, não é para comer não, é para beber. Não. Eu vou dar para ele, não interessa se ele vai beber, vai comer, o que que ele vai fazer. Por quê? Porque ele falou para mim que ele queria almoçar. Eu dei o dinheiro para ele almoçar. Se ele fez outra coisa, não é problema meu, eu fiz. Pronto. Eu dei por causa da minha consciência. Por causa da minha consciência, eu quero ajudar aquela pessoa. Então, pronto, se ela fez errado. Deus deu o mundo para nós, foi para nós vivermos. Nós estamos destruindo o mundo, é culpa de Deus? Deus fez tudo muito bonito, muito maravilhoso. Deus fez o homem para a mulher. Se o homem resolve ficar com o homem, ou a mulher resolve ficar com a mulher... Amém? O que nós estamos vendo aqui hoje de manhã? Aprendendo? Enquanto? Será que vai chegar um momento em que a gente não pode? Vai ser difícil ajudar os outros? Por quê? Mateus capítulo 5, depois nós voltamos aqui. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 13. Eu pequenininho. Mateus 5, 13. Vamos lá.
Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e Amém. Ser pisado pelos homens.
E aí, o que você entendeu aí, Nath? Hein? O que você entendeu? Isso, deu uma. O Deus está falando aqui, se nós não fizermos. Porque nós somos. Para que que serve o sal? Só para salgar. O sal serve para outra coisa? A não ser para salgar? Salgar, seja o que for. A função do sal é passar o carro. A função da luz é iluminar. Você não pega uma luz e põe debaixo do sofá. É isso que Deus quis dizer. Você não pega uma luz, compra, vai lá na Leroy, compra a luz e tal, liga e põe debaixo do sofá. Você não queria, não é que iluminasse? A função do sal é salgar, da luz é iluminar e da igreja. Por isso é que eu falei para você, tem sentido uma igreja, um povo de Deus, que não faz a obra de Deus? Não tem, Aristo, não tem. A função sua lá na gráfica, a função do pedreiro, a função do carpinteiro, do marceneiro, do mecânico, que... não é não? Aí você, cara, você chega lá, abre a oficina, e aí chega uma pessoa com o carro lá, você fala, não, eu não conheço isso, não sei, não entendo. Então por que você botou lá a oficina mecânica? Não é? Um salão de beleza. Você põe lá um salão de beleza. Quem que vai lá no salão de beleza? Alguém que está querendo arrumar o cabelo. Tem mais? Vai lá? A unha. Apertando a sobrancelha, não sei o quê. É alguém que está querendo mexer na sua beleza. Salão de beleza. Né? Hospital não sei das quantas. Quem que vai lá? O que que você espera do povo de Deus? Agora, e é o povo que menos, sabia? É o povo que menos gosta de fazer a obra de Deus. É o que menos gosta de fazer a obra de Deus, é o povo de Deus. O que caracteriza o povo de Deus? O que me dá a condição de povo de Deus é que eu faça a obra de Deus. Pronto, acabou. Eu posso dizer que eu faço parte do povo de Deus? Eu posso dizer que eu sou o povo de Deus? Por quê? Porque eu sei. Pronto, isso é que você precisa também colocar na sua cabeça. Quem não faz a obra de Deus, ainda, pode ser que ele vai chegar um momento. O Jacuzinho aqui, como é que chama? Miguelzinho. Nós não vamos exigir do Miguel, do Thor, nós não vamos exigir que eles façam a obra de Deus. Por enquanto, coitadinho, ele não tem condição de fazer. É muito pelo contrário, ele precisa que a gente realize nele as obras de Deus. Amém? Então, se aparecer um cego, todos nós vamos correr para cima do cego e vamos querer o cego. Por quê? É uma oportunidade que você tem fazer obra. Então, quando você vê um necessitado, corre para cima dele. Não, eu cheguei primeiro, amém? Essa é meu, eu cheguei primeiro. Quando você vê um oprimido do diabo, você vê uma pessoa que está precisando de libertação, de ser, corre para lá. Senão o outro vai na frente. A tendência da gente é? Passar de longe. Amém, gente? A tendência nossa é passar de longe. Correr das pessoas que estão com problema. Não é verdade? Às vezes amigos me falam, mas parece que você gosta de problema, né? Você fica atraindo. Não. Como eu falei, o hospital vai ser procurado pelos doentes. Aí Jesus falou assim, ó, foi para os doentes, eu vim para os que perdidos. E Jesus veio para os perdidos, e nós? E nós? Nós também, como filhos de Deus, nós também, como povo de Deus, nós também, como igreja, como corpo de Cristo, nós também viemos, não foi para poder, não foi não, foi para fazer a obra de Deus. Vós sois o sal da terra, quem estava lendo?
Vós sois o sal da terra. E se
o demônio
sal...
que tanto que se levanta, demônio. É. O que que falou? Vamos lá. Vós sois o sal da terra.
Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Que realmente, sabe, uma igreja que não faz nada para Deus, uma igreja que não faz a obra de Deus. Porque, olha, a gente entende que todas as pessoas, quando elas procuram a igreja, eu entendo assim, que toda pessoa, quando ela procura a igreja, por que que ela procura? Ela está com algum problema, né, Alice? Ela está com alguma coisa. Ela está angustiada, está se sentindo sozinha, ela está com alguma enfermidade, com alguma coisa. Ela procura, e aí ela deveria receber, ser recebida, ela deveria ser recebida pelos médicos, né? Deveria ser recebida para o tratamento. O que você está sentindo? Era ali, ó, oração de 3 em 3 horas, né, não sei o quê, mais isso e mais aquilo tal, para que aquela pessoa fosse sarada, curada, livre, mandar embora livre os oprimidos. Agora você está livre, minha filha, pode, se você quiser ir embora, pode ir embora. Se você não quiser ficar no nosso meio, não, não fica. Mas de uma coisa você tem certeza que você aqui teve resultado. Aqui você sentiu bem. Amém? Igreja, povo de Deus, não serve para outra coisa, não. Não serve para outra coisa. E se nós quisermos fazer festa, nós quisermos fazer isso, não é um lugar, é um lugar. Você vai jogar futebol lá no hospital? Não. Você vai levar o seu carro para consertar lá na padaria? A igreja, o povo de Deus, é um lugar onde se realiza a obra de Deus. Qualquer pessoa, quando entrar ali, a gente já sabe que a pessoa... Quando ela entrou ali, você já sabe que ela está. Até irmão mesmo, tem irmão que some, fica aí 1, 2 meses, 3 meses. Quando ele entrar ali, você já sabe. Alguma coisa está pegando. Porque trouxe ele, bateu de volta. E aí você joga para fora. Problema não. Aqui já tem problema demais. Você joga para fora. É assim que os hospitais fazem? Não. Nós temos que estar aqui em condições. Nós temos que criar meios. Aqui, ó, quando nós fizemos, eu acho que Deus tem nos levado a fazer isso. Porque quando a gente criou um salão decente, quando nós temos aqui uma cozinha, quando nós temos aqui em cima um alojamento, porque vamos que a pessoa precisa de dormir, né? Então, nós temos condições, Deus tem nos dado uma estrutura que nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos, ou não? Ponha isso na sua cabeça. Entrou pela porta. Claro, tem que ser pela porta, mas ela entrou. Não é? Espera-se que a igreja que está aqui esteja sadia. Espera-se que a igreja que já está esteja boa, esteja sadia. Trabalhando, em condições de trabalhar. Né? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Vocês já estão bons, vocês já são mestres, vocês já podem... Aí tá, entra uma pessoa, vamos receber, vamos cuidar, vamos tratar, vamos ver como é que está o nosso paciente. Amém, gente? Continua, filho. 14.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.
Pronto. Eu volto a reforçar a ideia de que se nós formos povo de Deus, se nós formos a igreja, a gente só serve. Só. Não serve para mais nada. Outro dia eu estava até pensando, falei, agora sim, ou eu faço a obra de Deus ou eu estou lascado. Porque para o mundo a gente não serve mais. Eu não sirvo mais para o mundo. Nem pela idade, nem pela... Eu acho que eu não tenho mais jeito. Eu não tenho mais cintura, não tenho mais jeito. Eu fico perdido. Se você me colocar lá em determinados lugares aí, eu fico totalmente perdido. O passarinho, você pega um passarinho, um periquito, põe ele no meio dos pássaros pretos lá. Você pega um urubu e põe ele num ambiente diferente. Ele vai ficar perdido. Da mesma forma que alguém que chega no nosso meio que não tá, não tem a cintura, não tem um jeito, ele não tem um jeito de fazer a obra de Deus, não. Ele não sente bem. Mas se ele quiser fazer a obra de Deus, se ele quiser trabalhar dessa forma que é, que nós estamos vendo aqui, o lugar próprio é exatamente aqui. Então Jesus viu o cego, mais do que depressa. Amém? Não se acende então a candeia e coloca debaixo do alqueire. Versículo 16.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Glorifique a vosso Pai. A gente não vê no mundo ninguém assim glorificando a Deus. A gente não vê no mundo ninguém assim dando graças a Deus. Às vezes a pessoa acha que ela, o que ela faz é mérito dela. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa dando graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Mas isso, a culpa maior é de quem? A culpa maior, eu vejo assim, não tem um povo de Deus, não tem uma igreja. Quando igreja é o povo de Deus. Não tem uma igreja que trabalha nessa direção. Para que a pessoa entenda que foi Deus. Porque se você vai lá no médico, faz o exame, toma o remédio, etc, etc, pá. Se você foi não sei aonde, você aconteceu isso, que você... Quem que foi? Foi o remédio, foi o médico, foi isso, foi aquilo. Mas quando você não tem médico, não tem nada. Aí você atribui a Deus. Foi Deus que me ajudou. Foi Deus que me ajudou. Foi Deus que me livrou. Aí aquela pessoa vai glorificar a Deus, ela vai dizer, graças a Deus, ela vai chegar em casa. Como o cego. O cego falou assim, olha, eu não sei, eu só sei que ele Eu só sei que ele me curou. Eu só sei que ele... Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu estou vendo. Eu estou vendo. Aquele cego, e todas as pessoas que viram aquele cego, só não glorificaram a Deus, só não deram glória a Deus, se não quisesse. Assim também é entre nós. Então a obra de Deus, ela é realizada aqui, e ela é realizada, por isso que fala obra de Deus. A gente, nós somos apenas um instrumento. Nós somos apenas um instrumento ali para que Deus use. Mas a obra, na realidade, ela é de Deus. É Deus que vai curar, que vai libertar, que vai ajudar, que vai abençoar a pessoa. Amém, gente? Depois a gente continua. Deus falou conosco? Já acabou. Tem mais coisa. Tem mais? Claro que tem mais. Mas não agora. Amém? Só se vocês fizerem um versículo, pega o versículo 20, que diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, aqui, se você quiser colocar assim, na linguagem atual, que se a vossa justiça, a sua maneira de pensar, não exceder a dos espíritas, católicos, e etc., a sua maneira de pensar, porque por que está errado lá, não nos obriga a fazer errado também. Se estão fazendo errado lá, não, nós não somos obrigados a fazer também. Os escribas e fariseus faziam a coisa errada. Jesus veio e fez certo. Então, se a vossa justiça, a sua maneira de pensar, não exceder aquelas, também nós não vamos entrar no reino dos céus. Só entraremos no reino dos céus se a nossa justiça, se a nossa maneira de pensar. Justiça é ponto de vista, maneira de pensar. Nós temos que pensar diferente. Nós temos que ser um povo diferente. Nós, né? Não tem uma música que fala o povo diferente? Povo que paga um preço, povo que não sei o quê, povo que... povo, né? Então, nós somos um povo diferente. A nossa justiça, a nossa maneira de pensar é diferente. Nós fazemos isso com prazer, nós queremos fazer, queremos ajudar. Amém? Então, pronto. Observação, consideração. Agora vai que você, ninguém tem uma consideração. Isso é que eu fico triste. Ninguém quer me ajudar a falar, amém, aleluia, bom. Eu estou pensando, olha aqui, ó, isso me chamou a atenção para isso, tal, etc. Nem o Toninho, nem ninguém. A Mauri. Alguém tem alguma consideração? Ou todo mundo está com falta, amém, de consideração? Serginho. Olha lá, o Serginho. Sérgio Henrique. Ah, o Lucas primeiro. Então vai, Lucas. Vai, não, primeiro a sua. Vai. Não, vai a sua primeiro.
Serginho fala melhor. Não, é só para falar que eu concordo, amém. Só para ajudar mesmo, confirmar. Que, igual o senhor falou, o sal ele não serve para outra coisa. Eu achei interessante isso. Ele tem uma função única, assim como o povo de Deus. Como oficina mecânica, como salão de beleza, como hospital. Né? O senhor pegou exemplos que ele existe, a oficina mecânica serve para aquilo, não serve para outra coisa. É. Aí, como o senhor falou, talvez hoje, se a gente ir para o mundo ou fazer outra coisa, talvez nem não, tem, não presta. A gente chega, às vezes, numa situação assim, ou você vai servir para salgar, para fazer a obra de Deus, ou então também para o mundo não vai servir. Então, assim, me animou, me ajudou bastante. Estou com essa vontade de fazer, prestar para alguma coisa.
Conforme o lugar que você vai, em vez de você se ajudar, eles vão tirar o seu... Né?
E é igual o senhor falou, para todo lugar que a gente olha, tem necessitados, precisando. E a tendência nossa realmente é sair fora, é fugir, e a intenção... O que a gente deveria fazer, como o senhor falou, é disputar. Tem uma pessoa oprimida ali, não, deixa que eu vou ali. Deixa que eu vou fazer. Né? Então, amém. Ajudou bastante. Ajudou bastante. Amém. Só isso.
O Lucas.
Eu também concordo. E, assim, achei interessante que eu só não vou fazer a obra de Deus se eu não quiser. Porque aqui ensina a fazer a obra de Deus. Nós estamos aqui todos os dias aprendendo a fazer a obra de Deus. E uma coisa que o senhor falou que eu achei interessante foi que, assim, se a gente tiver, se eu tiver no coração que tem um povo que faz a obra de Deus, eu vou me atentar para isso, para fazer parte desse povo, para que Deus seja glorificado. Então, o que eu achei interessante foi isso. Que se a gente tiver essa vontade, nós daqui podemos ser esse povo aí.
Ajudando você aí, no João 17, se não me engano, Jesus fala assim, Pai, na sua oração ele fala, Pai, eu te glorifiquei na terra. Sabe, ele botou eu, pessoal, porque nós não podemos dizer assim, generalizar. O que eu posso responder por mim, Pai, eu te glorifiquei na terra, eu fiz tudo para que o Senhor fosse glorificado, fosse exaltado, eu fiz tudo para que o Senhor fosse lembrado. Eu te glorifiquei na terra. Agora ele fala assim, aí ele pega e fala, agora, Pai, que eles também glorifiquem a mim. Passando isso para... Nós temos que passar de uma geração para outra geração. Eu tenho visto um problema sério. Eu tenho visto que a geração que está chegando, ela não sabe o que ela faz. A geração que está chegando, seus filhos, suas filhas, por quê? Porque se você não glorificou, você não entendeu, se você não fez, como que seu filho vai fazer? Então, se o seu filho observar e ver, é mais fácil para que ele também faça. Amém? A geração que está chegando, ela está meio perdida. Ela não sabe o que é que ela faz. Os nossos filhos, o nosso neto. Então, e Jesus, ele deixa bem claro, eu te glorifiquei. Aquilo ele pegou a responsabilidade para ele, eu não fui omisso, eu não fui negligente, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu te glorifiquei. Agora, Pai, glorifica-me. Então, claro que Deus pegou Jesus e colocou ele num lugar excelente, recompensou, e nós vamos ter a nossa recompensa, nós somos os trabalhadores, nós também vamos ter a nossa recompensa. É tão bom você chegar, abraçar uma pessoa carinhosamente. É tão bom você, sabe? Porque às vezes uma coisa dessa, um gesto que você dá ali, você ajuda. Mais alguma coisa? Alguma coisa?
O que eu entendi de hoje é o seguinte, porque às vezes vem muitas informações, né? Se a gente tentar pegar todas, acaba que a gente...
Baralha.
Não faz nenhuma, né? Mas a que eu peguei para mim hoje é essa questão de... Essa que o senhor acabou de frisar agora, de fazer, tentar fazer a obra, né?
Amém.
Essa aí que vai ser para mim... Porque realmente a gente tem isso, de... fechar o vidro, a pessoa vem com problema, você sai, você já sabe quem tem problema, quem não tem, quem já é normalmente ter mais problema, então a pessoa vem aqui, você já...
Toma o turrão.
Se você ia pegar uma janta, você pega sanduíche, porque a pessoa do problema está na janta. Então a gente já vai fazendo isso. Uma outra coisa que eu queria falar, Sérgio Henrique, para ir para o mundo é a coisa mais fácil. Eu tenho experiência. Rapidinho se acostuma, tá? Esquenta não. É o que o senhor falou, que a gente fica até difícil de chegar no mundo lá, a gente não sabe o que faz. É coisa de uns 20 dias, a gente está bom.
Já adaptou. É. Lá a gente se adapta.
Aqui é mais difícil de adaptar, mas lá no mundo é rapidão, a gente está massa. E outra coisa que eu queria falar para o senhor, já em cima dessa questão da adaptação, nos Estados Unidos tem um plano, tem um programa de readaptação do preso de prisão perpétua. Porque a pessoa que tem prisão perpétua, ela pode sair aos 80 anos, se uma comissão julgadora achar que o senhor sai. Todos esses que saem, normalmente, mais de 80% suicida, porque ele quer ficar na cadeia. Ele passou 50 anos da vida dele preso.
Isso.
Aí quando solta, ou ele mata alguém para voltar...
Ele não sabe viver. Né?
É porque ele não sabe viver mais. Entendeu? É que só... Isso. Porque quando fala perpétuo, acha que morre lá na cela. É. Não. Às vezes, aos 80, 85, eles são soltos. Só que não dá conta de viver mais. É. Então, só frisando aquele negócio que o senhor estava falando do ambiente, né? Mas o que eu peguei para mim hoje foi isso, de fazer... E é nos pequenos detalhes, às vezes. E realmente, às vezes, a gente deixou de fazer, volta para casa, você volta chateado, você fala, meu Deus do céu, eu podia ter feito e não fiz. Né? Economizei R$5.
R$5. Ele acha muito ter pegado dar R$5. Às vezes, uma moeda você dá, mas R$5.
É o nosso. É porque o senhor está dando mais um exemplo só do que pede lá na rua, que realmente é para beber mesmo. Mas o senhor está dando exemplo só o que. Mas isso aí é em tudo. No professor, é no cliente, é no amigo, na amiga. Isso é toda hora, toda hora. No atendente, no frentista do posto. Às vezes um detalhezinho que você podia ter feito a obra. E a gente não faz.
Exatamente. Aqui, por exemplo, entre nós, né? Quanta oportunidade nós temos aqui?
É porque aquele que demora 3 meses e chega ali, a gente olha e fala, esse aí deve estar com problema, que ele voltou. Esse está voltando porque ele está com problema. E às vezes nós viemos todos os dias
com
medo de ter problema. Às vezes a gente está sem problema aqui agora. Mas a gente fica vindo na igreja para falar, pelo amor de Deus, não deixa vir problema não. Ou não é? Comigo é assim, entendeu? Hoje eu vim porque quarta eu não vim, ontem eu não vim, eu falei, deixa eu ir de manhã, para ver se dá uma aliviada. Final de ano, 13º, tem que pagar 13º. Falei, vê se Deus passa o pano aí, né? Entendeu?
Pois é.
Por isso que eu vim de manhã, gente.
Mas não é bom? Aí, olha, você habitua, você passa a sentir, como o Arthur está falando, se o preso, ele acostuma na prisão, imagina, se nós habituarmos a fazer as coisas assim para Deus, de repente, olha, você se acostuma com facilidade, sabe? Assim, servir. Você tem mais prazer em servir do que ser servido. Deus, dai e dá-se-vos-á. Não preocupa com o que vão fazer para você. Preocupa em fazer para os outros. Porque o que vai fazer para você, Deus se encarrega. Deus se encarrega. É não, cara? Quem tem levado lá os clientes para você? Como é que tem ido a sua oficina? Não tem sido uma bênção? A sua lá, Bruno? Alguns problemas? A oficina lá, a gráfica sua, não tem sido uma bênção? O seu trabalho? E assim por diante, gente. Pois é, aí, ó. Não sabe a hora que trabalha. E não é todo mundo. As nossas coisas, o povo de Deus é um povo abençoado. Deus abençoa o seu povo com paz. A Suzana não tem mais hora para trabalhar, é de dia, de noite, todo dia, tem coisa para fazer demais. Enquanto os outros, às vezes, estão se dando mal, nós estamos nos dando bem. Aonde você põe a mão, as coisas funcionam. O povo de Deus é um povo abençoado. E ele não precisa correr atrás de bênção. O que é que ele precisa? Fazer a obra de Deus. Abençoar os outros. E as outras coisas vos serão dadas. Ou não têm sido dadas. É nós. Amém, gente? Pronto. Está dada a mensagem? Tá? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Né? Às vezes, Bruno, tudo às vezes que o inimigo quer é impedir, porque ele sabe que funciona assim. Então ele quer impedir você de fazer. Não é não? Por sinal, o Bruno tem dado uma força tremenda para nós aqui. Acho que nem vou devolver lá para as férias, mas não vamos devolver mais não. Amém. Meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, que a gente aprenda que ninguém que fez a obra de Deus ficou sem receber. Ninguém que tenha feito deixou de receber o seu galardão, a sua recompensa.